Bom, nós estamos agora a menos de uma semana de Tisha B'Av e praticamente, acho que todos os anos, nessa época a gente estava em férias. Então a gente nunca abordou esse tema praticamente. E a história em si da destruição é mais famosa e não é tanto o ponto central, eu acho. O principal é por que que a gente sim luta por isso. Infelizmente, se nós não estudamos a respeito e não nos aprofundamos a respeito, a gente acaba ficando meio perdido e, sei lá, no final das contas, graças a Deus a vida tá boa. E quando não tá, aí sim a gente chora. Então, por que que tem que sim lutar pela destruição do templo? É interessante que qualquer pessoa hoje que vai visitar o Kotel HaMaravi sente algo especial, sente algo diferente. Todo mundo se emociona, todo mundo sente uma proximidade a Deus naquele lugar, todo mundo aproveita para rezar. E no final das contas, o Kotel HaMaravi é a muralha, o muro que ficava em volta e que fica até hoje em volta do Monte do Templo, que é chamado Har HaBait. O Monte do Templo é uma montanha. Lá em cima tinha construído o primeiro templo. Quer dizer, na época que David HaMelech comprou esse terreno e construíram o primeiro templo lá em cima, Shlomo HaMelech, o rei Salomão. Bem mais para frente, 410 anos depois da construção, o primeiro templo foi destruído. Nessa mesma data, 9 de Av. Aí o povo foi exilado para Babilônia, Babilônia que depois foi conquistada pelo Império Persa. Aí veio a história de Purim. E finalmente voltaram a construir o segundo templo, no mesmo lugar, no alto da montanha. Depois de uns bons anos, apareceu um sujeito que a gente já teve uma vez uma aula praticamente inteira sobre ele. Um rei chamado Herodes. E ele fez um monte de besteira. E depois ele quis consertar as besteiras que ele fez. E o que propuseram a ele é que ele fizesse uma reforma no Beit HaMikdash. E ele então resolveu que ele vai expandir o espaço do templo e expandir o espaço da montanha que tem, para que haja espaço para todas as pessoas poderem vir quando tem que vir para o Beit HaMikdash. Bom, uma montanha que tem um pico e que nesse espaço lá em cima está construído o templo. Ele precisava soterrar para poder fazer um planalto bem grande lá em cima, para poder expandir o prédio e para poder ter um espaço em volta para as pessoas ficarem. Para isso ele construiu uma muralha em torno de todo o monte do templo, fazendo um grande quadradão, um retângulo na verdade. E ele preencheu de terra, então na verdade esse muro era para conter a terra toda que iria fazer esse planalto onde tinha o monte do templo. Uma das laterais, um dos lados desse muro que ele construiu ali para conter esta montanha artificial, é o Kotel HaMa'arvi. Quem já foi nas escavações do túnel que tem lá, dá para se ir 14 metros abaixo da terra, e se chega na base dessa muralha, e inclusive se vê que no meio tem o pedaço de rocha, que é a própria montanha. Sim. Sim. E esse é o muro que nós temos hoje. O Kotel HaMa'arvi, que na verdade o pedaço que nós temos é uma extensão de 60 ou 100 metros mais ou menos, e tem mais 500 metros praticamente para lá, escondidos atrás das casas. Então quando você anda embaixo da terra, você anda toda essa extensão. Esse muro é o lugar mais próximo que nós hoje podemos chegar do lugar onde tinha o Beit HaMikdash. Porque o lugar mais próximo que nós podemos chegar, motivo simples: o Monte do Templo é um lugar sagrado. Existem leis da Torá, quem pode entrar no lugar onde é o Monte do Templo. E uma vez que nós hoje estamos todos impuros, de mortos, nós não podemos subir ali. E o processo para poder purificar, para poder subir lá, só quando o Mashiach chegar nós vamos ter. E por conseguinte, não tem como subir no Monte do Templo. Não sei, por motivos de segurança, é uma outra história, tem que ir no mikve antes, e pelo menos para diminuir um pouco o nível, o grau de impureza, mas isso porque é uma necessidade de salvar vidas, etc. Mas senão, é proibido subir no Monte do Templo. Então o ponto mais próximo que nós temos hoje é o Kotel HaMa'arvi, que emociona qualquer pessoa, porque nós estamos de fato de frente para o lugar mais sagrado que tem na Terra. E ao longo das gerações, muitas lágrimas foram derramadas, se lá ou se em outros lugares, nessa época ou em outras épocas, pela destruição do Beit HaMikdash. Tem um midrash famoso que diz que quando Yaakov Avinu entrou para pegar a bênção do seu pai Yitzhak por ordem da sua mãe, e depois chegou Esav e disse para o pai: pai, não tem uma bênção para mim? O pai falou: mas já vieram, já pegaram a bênção. A Torá diz que Esav deu um grito muito amargo por ele ter perdido as bênçãos. E o Midrash conta que naquele momento Esav derramou duas lágrimas e meia. E diz o Midrash que por conta dessas duas lágrimas e meia nós sofremos até hoje. Aí você vai perguntar: muito bem, o Esav derramou duas lágrimas e meia, e que seja 20 lágrimas, seja um rio de lágrimas. Quantas lágrimas nós já derramamos ao longo dos milênios? Será que as nossas lágrimas não têm poder de vencer essas lágrimas do Esav? Por que nós ainda sofremos até os dias de hoje com perseguições e a nossa lágrima não é suficiente? Para responder essa pergunta, tem uma história que aconteceu com o Zeide de Radoshitz. Era um grande sábio na Europa. Existe um costume de várias pessoas mais espiritualizadas que toda noite, à meia-noite, sentam no chão e leem um trecho, uma prece chamada Tikkun Hatzot. Esse Tikkun Hatzot nada mais é do que uma lamentação pela destruição do templo. Todos fazem uma lamentação no dia de Tisha B'Av. E as pessoas são mais tzadikim, fazem isso toda noite, meia-noite, sentam no chão e choram. É uma prece bem cumprida. E esse Zeide de Radoshitz, uma vez estava hospedado, estava viajando, ele começou a procurar um lugar para se hospedar, e de repente ele viu uma casa com mezuzá, bateu na porta: posso passar a noite, por favor, fica à vontade. Recebeu ele muito calorosamente. Era um judeu simples, um cocheiro. Recebeu o rabino. No meio da noite, o rabino acordou e se sentou no chão para falar o Tikkun Hatzot. E aí ele ouve que o dono da casa também está chorando no quarto dele. E está suspirando. E Krechtzen falou: puxa, eu não sabia que fui parar na casa de uma pessoa tão especial. O cara acorda de noite para fazer Tikkun Hatzot também. E assim o Rebbe continuou falando o seu Tikkun, chorando pela destruição do templo. De repente ele ouve que o dono da casa está com suspiros assim. Pensou: puxa, nunca ia imaginar que eu vou cair na casa de uma pessoa tão especial. Olha como ele chora profundo. E finalmente, num suspiro assim mais alto que o Rebbe ouviu, ele aguçou os ouvidos e ele ouve o dono da casa falando para a esposa: eu já te falei para não me dar omelete antes de dormir, que me dá uma azia terrível. Todos nós choramos pela destruição do templo. A pergunta é: quando nós choramos? Será que nós choramos no dia a dia? Será que nós choramos todos os dias, como tzadikim conseguem fazer todos os dias Tikkun Hatzot? Ou nós lembramos que nós estamos no exílio, quando Deus nos livre nós vemos alguma tragédia acontecer, ou quando Deus nos livre nós ouvimos de alguém que está doente, e aí ouvimos de alguém que perdeu tudo, ou sei lá, que desgraça, e de repente a gente fala: puxa vida, sabe como seria bom que Mashiach viesse logo, ia ser mais tranquilo, a gente ia poder viver melhor. E aí de repente a gente lembra dos nossos problemas. Será que a pessoa sofre pelo fato de saber que Deus está no exílio junto conosco? Afinal, isso é um versículo dos Salmos: Imo anochi betzara, eu estou com vocês no seu sofrimento. Se o povo de Israel está sofrendo, se o povo de Israel está no exílio, Deus está no exílio junto. O Rebbe de Gur, Imrei Emet, tinha um irmão chamado Rav Moshe Betzalel. Ele foi morto no holocausto. E todo mundo conta que quando viam ele passeando no gueto, ele estava sempre feliz, com um sorriso. Perguntaram para ele: como você consegue ficar feliz quando você está aqui nesse inferno aqui? E ele então respondeu: se eu sofrer, Deus vai sofrer junto comigo. Uma vez que eu não quero que Deus sofra, eu pelo menos tento me alegrar um pouco para fazer com que Deus não sofra junto comigo. O Rav Shmelke de Nikersburg diz que uma vez que o choro e as lágrimas que nós derramamos acaba sendo pelo nosso sofrimento, as lágrimas que nós derramamos acaba sendo sobre os nossos problemas, e não pensando no fato de Deus estar no exílio, esse é o motivo pelo qual as nossas lágrimas não têm poder para limpar as lágrimas do Esav. Porque no final das contas, as lágrimas do Esav era: perdi a brachá. E a nossa lágrima também é: ai, está me acontecendo isso, me acontecendo aquilo. Mas a gente não para pensar no sofrimento que Deus tem, no fato dele não ter mais uma um centro no mundo para ter a presença divina tão forte como tinha na época do Beit HaMikdash.
Sim.
Sim.
É um
desejo físico
e um desejo espiritual.
Exatamente. De certa forma sim, de certa forma não. Quer dizer assim, você tem razão, de forma física falando, por um lado sim, você tem a terra de Israel. Por outro lado, de forma física, os judeus não pararam de sofrer pelo mundo por causa disso. Os judeus não pararam de sofrer em Israel por causa disso. Então, mesmo de forma física, ainda tem muito sofrimento. Ainda tem perseguição. Como? Sim? Sim?
Não, mas é a revolução que todo mundo pode adorar. Mas Esav pensou em Deus, então?
Não. O Esav não pensou em Deus. O Esav pensou nele. E a gente também pensa na gente. Então são lágrimas meio que iguais. Se as nossas lágrimas forem acima das lágrimas dele, pensando em Deus, aí sim a gente consegue vencer. O Midrash fala uma coisa muito interessante. No livro de Eichá, que é o livro que se lê, Megilat Eichá, que se lê em Tisha B'Av, está escrito: Gam ki ezak va'ashaveh, mesmo se eu gritar e implorar para Deus, satam tfilati, a minha prece está fechada, está barrada. Diz o Midrash sobre isso, esse versículo, que no momento da destruição do templo foi colocado colocada uma barreira entre o povo de Israel e Deus. Uma barreira que fechou as portas de preces. Isso está escrito na Megilat Eichá. Mesmo se eu gritar e implorar, as portas estão fechadas. Não adianta, você está batendo na porta fechada. Mas, diz o Midrash, Afalpish Shareit Filani Nalu, mesmo que as portas das preces foram fechadas, Sharei Dim'a Loni Nalu, as portas das lágrimas não foram fechadas. Conforme está escrito nos Salmos, ouça a minha prece, Deus, e a minha súplica, El Dim'ati Al Teherash. Yes. Perante a minha lágrima, não fique quieto. Quer dizer, uma prece que vem acompanhada de lágrimas, ela vai direto. Não tem nada que impede ela de subir. Por quê? Porque por mais que as portas de preces foram fechadas com a destruição do templo, as portas de lágrimas não foram fechadas. Pergunta ao famoso Rebbe de Kotzk. Se os portões de lágrimas não foram fechados, para que precisa de portões? Portões são coisas que estão lá para serem fechados. Se você diz que esses são os únicos portões que não foram fechados, então para que portões? Não precisa ter portão. E o Rebbe de Kotzk responde e diz que os portões estão lá para falsos demônios, para lágrimas falsas. Lágrimas falsas, o portão se fecha. Para lágrimas verdadeiras, ele está sempre aberto. O que significa lágrima falsa? Então, dão aos nossos mestres alguns exemplos com experimentos que foram feitos. Primeiro exemplo que dão é que uma vez precisavam para um jardim zoológico capturar alguns macacos. Eles fizeram pesquisa sobre um determinado macaco e descobriram que esse macaco é louco por um tipo de arroz cozido. Quando ele sente aquele cheiro, ele vai atrás. Então eles cozinharam o arroz do jeito temperado, do jeito que vai atrair os macacos. Foram no meio da floresta e colocaram uma caixa que o buraco que tinha uma caixa cheia de arroz, desse arroz, e tinha um buraco. Esse buraco, a mão do macaco entra fácil e sai fácil, mas com o punho fechado ela não, a mão não sai. E colocaram a caixa. E logo começaram a pular um monte de macacos em cima da caixa. Começaram a brigar quem é que vai conseguir pegar o arroz lá dentro. E finalmente um deles enfiou a mão e pegou o arroz. E quando ele tenta tirar a mão não sai. Logo os capturadores começaram a se aproximar. Todos os macacos fugiram. E esse macaco, com a mão lá dentro travada, começou a chorar. Ou seja, ele estava vendo qual o fim dele. Mas largar aquele arroz ele não vai largar. Larga o arroz, você tira a mão e foge. Não, largar o arroz ele não vai largar. Essas lágrimas não são lágrimas de um coitado. Essas lágrimas são lágrimas de um tolo. Essas lágrimas são lágrimas de alguém que... Quem te obrigou a estar nesse lugar? Quem te obrigou a ficar com a mão fechada? Quem te obrigou a pegar isso? A pessoa naquele momento está escrava dos seus desejos e acaba ficando presa naquilo, não consegue se soltar daquilo. E aí ele chora. Esse tipo de choro, dizem nossos mestres, é um choro, lágrimas falsas, lágrimas bobas. Tem outro exemplo que dão nossos mestres de um sujeito que estava andando num parquinho público. E ele ouve de repente que tem uma criança chorando, chorando. E ele se aproxima da criança e vê que a criança está mordendo uma corda. E a corda está amarrada na grade. Esse senhor pergunta para a criança o que, que aconteceu. E a criança responde sem soltar a corda. Fala: eu estava brincando com os meus amigos e eu fui escolhido como o cavalo da turma. E eles me prenderam aqui. O cavalinho está preso aqui na grade. E depois eles foram embora e me largaram aqui preso. Aí o senhor falou para ele: mas escuta, é só você abrir tua boca. Você só está mordendo a corda, solta a corda e vai embora. Aí o menino falou: não, mas se eu abrir a porta eu já não vou mais ser o cavalo. Então ele está lá chorando. O menino disse que se eu soltar a corda, eu não vou mais ser o cavalo. Sim. Óbvio. Não só isso, como existe na maldição e na desgraça toda, existe uma coisa muito boa no fato de Deus ter destruído o Beit HaMikdash. Isso está escrito nos Midrashim. Deus, aliás, nós falamos isso também em Megilat Eichá. É um versículo em Megilat Eichá que fala isso. Que você, Deus, jorrou a sua ira sobre pedras e madeira. Ou seja, Deus nos livre, se nós estávamos num nível tal, Deus podia ter causado uma destruição nossa. Não é que não teve sofrimento. A destruição do Beit HaMikdash também teve cheio de sofrimento. Muitos mortos. Muita desgraça. Mas o povo continuou por aí. E nós agradecemos de certa forma que Deus jorrou a ira do nosso comportamento sobre as pedras e sobre a madeira. Isso foi destruído por completo. Não sobrou lembrança. Mas nós... Como? Não sei, aí já é uma análise que não está na nossa alçada. Mas no final das contas, no Holocausto, fora a destruição gigantesca do nosso povo, também teve destruição de lugares sagrados junto. E sobrou parte do nosso povo. Quer dizer, você vê que infelizmente quando a gente leva uma pancada, é uma pancada, mas não que acaba com a gente. O Rebbe de Slonim também dá como exemplo. Como? Como? Então, estamos falando sobre lágrimas falsas, certo? E tem um terceiro exemplo que o Rebbe de Slonim traz, que também uma vez fizeram um estudo e um teste com castores. Está falhando de novo. Sim, já vou, calma. Vamos voltar. Sim. Então quer dizer que o querem mostrar com esse exemplo é que essa criança também está chorando. Parece que é um sofrimento, que ele está sofrendo muito, mas no final das contas não é que ele está sozinho, que ele está abandonado. Ele não quer perder a brincadeira. Exatamente. E o terceiro exemplo que dá o Rebbe de Slonim é dos castores. Ele diz que conseguir capturar castor é muito difícil. Capturar castores. Sim? É muito difícil. E tem gente que gosta muito porque ele tem um couro bom para fazer coisas que gostam de fazer com couro de castor. Então, uns caçadores de castor resolveram fazer também um jeito. Qual foi o jeito? O castor, quando vai trabalhar na floresta, ele volta em cima das pegadas da ida. Então os caçadores esperaram os castores irem, colocaram armadilhas em cima das pegadas e na volta os bichos foram pegos. Só que o que perceberam é que quando os castores estavam voltando e viram as armadilhas, eles também começaram a chorar e a gemer. Mas mesmo assim continuaram em frente e foram pegos. Diz o Rebbe de Slonim, essas também são lágrimas tolas. Por que você precisa voltar no mesmo caminho se você sabe que não vai dar certo? Muda o caminho, muda a conduta, muda a trilha. Sim. Exatamente. A pessoa está apegada a desejos, ou a pessoa está apegada a um caminho, e ele não consegue mudar. Não consegue. É só querer. É fácil falar, mais difícil de fazer, mas o fato é que esse tipo de lágrima, de saber que eu vou me dar mal de novo, se você sabe que você vai se dar mal de novo, porque não é essa a trilha indicada, muda a trilha. Isso são lágrimas falsas. E é isso que o Rebbe de Kotsk diz, que por que que nós temos portões de lágrimas, se os portões de lágrimas não foram fechados? Depende para quê. Lágrimas falsas, os portões estão fechados. Lágrimas verdadeiras passam fácil, que está sempre aberto. Na verdade, a gente pode dizer que existem três tipos de lágrimas. Existem as lágrimas que são completamente tolas e que são: eu sei que eu estou indo para o caminho errado, eu sei que eu vou me dar mal de novo, mas eu estou chorando que eu vou me dar mal de novo. Essa é a lágrima que totalmente desconsiderada. Depois tem as lágrimas de sofrimentos que a pessoa passa, e que a pessoa está de fato chorando, implorando para Deus, do fundo do coração, para não passar por isso. Essas são lágrimas verdadeiras. Essas passam, essas sobem. Agora, existem as lágrimas que são muito mais apuradas, que são quando a pessoa sente o sofrimento para Deus. Quer dizer, quando a pessoa está preocupada com Deus naquela situação. Que são lágrimas bem mais elevadas. Essas lágrimas conseguem vencer as lágrimas de Esav. O segundo grau de lágrimas não vence Esav. Pode conseguir com que Deus atenda o nosso pedido e salve a gente daquela situação, mas não uma salvação completa de tudo. Sim. Por isso que elas não têm força nenhuma e elas são como água. Exatamente. Pode ser por falta de controle. Sim. Sim. No final foi uma coisa boa que ele lutou com o anjo. Ele já teve uma pré-vitória sobre o Esaú antes de encontrar com o Esaú.
Mas
como?
A mudança de clima
é muito complicado. Esse é o maior trabalho da nossa vida. Esse é o Yetzer Hará, que a gente nasce com ele. Tem um versículo no livro de Isaías. Yeshayahu Anavi foi um profeta antes da destruição do templo. E ele alerta diversas vezes o povo do que está por vir. E ele diz, Deus está falando para vocês, Mibikesh zot miyedchem remos hatzerai. Quem pediu de vocês para pisarem nos meus pátios? Quem pediu de vocês para pisarem nos meus pátios? Pediu. Ou seja, que Deus está reclamando para o povo e dizendo: quem pediu para vocês pisarem no Beit HaMikdash? Como assim, quem pediu? Mitzvah da Torá, Pesach, Shavuot, Sukkot, mitzvah de ir para o Beit HaMikdash. Isso significa que Deus está falando: quem pediu para vocês virem? E a resposta pode ser entendida com uma parábola. Sujeito tem um supermercado grande. E um dia, andando na rua, ele encontra com um colega que estudou com ele na escola, velho amigo. Ele fala: oh, puxa, que prazer te ver e tal. Você lembra de mim? Lembro, a gente estudou de pequeno. Você não quer vir tomar um café comigo lá no meu supermercado? Ah, tá bom. E se encontram, e aí eles pegam fotos e mostram e lembram dos velhos tempos. E aí no dia seguinte eles se encontram de novo, depois de 2 semanas se encontram de novo, tomam mais um café lá no supermercado. Aí comeram já um pedaço de bolo, e conversam e lembram. Tchau, até amanhã. No dia seguinte volta lá de novo, ele de novo convida o amigo vem de novo tomar um café com ele, come um pedaço de bolo. Passam alguns dias e o dono do supermercado fala: eu não quero mais que você venha aqui. Fala para mim, eu não quero mais que você pise aqui. Eu falo, como assim? Por que não? Você me convida todo dia para vir tomar um café? Por que você não quer mais que eu venha tomar café com você? Ele diz, escuta, você pensa que o quê? Eu estou te convidando para tomar café porque eu quero só tomar um café com você? A minha intenção era que você vai passar a fazer suas compras no meu supermercado. Mas eu tenho visto que você vem todo dia aqui, toma café comigo e vai embora fazer compras no concorrente. Então por que eu vou te chamar para vir tomar café? Não é isso a minha intenção. Minha intenção é que você venha aqui e fique por aqui. Da mesma forma, Deus fala para o povo de Israel. Vocês pensam que eu chamei vocês para virem Pesach, Shavuot e Sukkot só para comer um churrasquinho aqui no Beit HaMikdash e voltar para casa e esquece de tudo? Não foi essa a intenção. A minha intenção quando eu convidei vocês para virem aqui no Beit HaMikdash é para que vocês venham aqui, sejam influenciados para o bem, absorvam do que tem aqui no Beit HaMikdash para vocês absorverem, se aproximem mais de mim. E quando vocês voltarem para casa, vocês vão lembrar de mim, vocês vão fazer o que eu peço de vocês. Mas se vocês vêm aqui comer churrasquinho e depois voltam para casa e vão procurar fazer coisas alheias, vão procurar coisas nas concorrências e por aí afora, diz Deus, quem te pediu para vir aqui? Não é esse o convite, não é esse o motivo do convite. E aqui nós podemos começar a entender qual é o conceito do Beit HaMikdash e qual é a falta do Beit HaMikdash. Olha só uma coisa incrível. Uma vez o Rav Zilberstein foi colocar mezuzá numa inauguração de uma loja de sapatos. Quando terminou, botou a mezuzá e estava todo mundo lá fazendo a inauguração, o Rav Zilberstein falou para eles, eu desejo a vocês, donos da loja, que em breve vocês vendam muitos sapatos coloridos. Os caras olhando não entenderam nada. Aqui que um rabino está falando de sapatos coloridos. E vocês vendam sapatos coloridos, o que tem a ver? Perguntaram para ele, rabino, desculpa, mas explica melhor, o que você quis dizer? E Rav Zilberstein falou para eles que na época do Beit HaMikdash havia uma mitzvah chamada Aliyah LaRegel, mitzvah de subir ao Beit HaMikdash nas festas, Pesach, Shavuot, Sukkot. Com qual órgão nós fazemos essa mitzvah? Com os nossos pés, que a mitzvah é andar até o Beit HaMikdash. As pessoas vinham até Yerushalayim antes de Yom Tov, no Yom Tov iam andando até o Beit HaMikdash. A mitzvah é feita com os pés. E assim como qualquer mitzvah, que nós queremos embelezar a mitzvah, na época do Beit HaMikdash as pessoas compravam e calçavam sapatos coloridos. Precisa ver que cores eles tinham na época, mas que seja. Não era um sapato comum que se usa todos os dias. Eles compravam um sapato colorido para ir para o Beit HaMikdash, bonito, diferente, para cumprir a mitzvah de uma forma embelezada. Então ele falou, a minha brachá para vocês é que em breve vocês possam vender sapatos para as pessoas voltarem a frequentar o Beit HaMikdash nas festas. Então você vê a alegria que as pessoas tinham para ir para o Beit HaMikdash, o embelezamento da mitzvah que era ir para o Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash ficava sobre o monte do templo, e em todos os lugares nós vemos que as pessoas subiam para o Beit HaMikdash. E esse é um detalhe também interessante. Se hoje você vai até o Kotel, você vai ver que você não está subindo, você está descendo. o lugar da cidade velha onde moram os judeus é mais alto do que o Kotel. Então o que significa subir para o monte do templo? O monte do templo afundou com a destruição do Beit HaMikdash. Aquele ponto era mais alto na época do Beit HaMikdash. O que acontecia na época do Beit HaMikdash? Pessoa ao longo do ano cometeu alguma infração, algum pecado, sem querer. Ele esqueceu, não prestou atenção, errou. Ele tinha que pegar um animal, e tem todas as leis específicas, qual, como, quando. E ele precisava ir até o Beit HaMikdash para fazer uma oferenda. E essa oferenda, na realidade, tinha dois pontos: a oferenda em si e, obviamente, a tshuva da pessoa acompanhando a oferenda. E a pessoa chegava no Beit HaMikdash e colocava as mãos sobre a cabeça do animal em silêncio, entre ele e Deus, igual a gente fala Al-Het em Yom Kippur. A pessoa se confessava perante Deus. O Kohen não tinha que saber o que ele fez, não interessa para ninguém. Ele pedia perdão para Deus pelo que ele fez, de coração. Falava para Deus que ele, a partir de agora, vai mudar, ele vai tomar mais cuidado, ele não vai voltar a fazer e cometer essa infração. Faziam a oferenda, ele podia voltar para casa tranquilo, que Deus perdoou pelo que ele fez. Sim? Sim. Tem todo um processo e os Kohanim comiam da carne. Era o almoço dos Kohanim. Fazia Shechitá. Shechitá igual se faz hoje. Shechitá. Tem todas as leis de Shechitá. Para diminuir o máximo o sofrimento, etc. Fala. Esse era o processo de tshuva, de uma forma geral, era esse. O que acontece? Diz o profeta Isaías também antes da destruição do templo. Diz o profeta Isaías também antes da destruição do templo. Lama li rov zivchechem yomar Hashem. Por que tantos animais e tantas oferendas, diz Deus para vocês? Peraí, como assim? Por que tantas? Deus deu ordens na Torá de se trazer oferendas e nós estamos trazendo. O problema é que Deus diz: por que vocês estão trazendo? Eu pedi para vocês trazerem um monte de animais, jogar no templo e ir embora? Não é essa a minha intenção. A minha intenção é que o coração venha acompanhando. Se você vem e coloca aqui os animais, se você joga os animais aqui e só deixa a parte física sendo feita e o seu coração não está acompanhando, não tem chuva, não tem arrependimento nenhum, diz Deus, para que você está me trazendo os animais? Não é isso que eu pedi? Eu quero as duas coisas juntas. Não tem sentido o que você está me fazendo aqui. E aí surge uma pergunta incrível. Na época do Beit HaMikdash, então, o processo de perdão era feito por intermédio de duas fases: trazer o animal e atchuvar no coração. E hoje em dia nós não temos o templo, então não tem as oferendas. Atchuvar sim existe. Então, peraí, quer dizer que hoje em dia a tshuva funciona só a tshuva sem precisar das oferendas? Peraí, tá, só repetir pra Raquel. Não, não. A pergunta é a seguinte: na época do Beit HaMikdash, se trazia oferenda plus coração. Isso era igual a perdão. Hoje em dia, nós temos só chuva do coração, porque não dá para fazer oferenda. Será que isso é o suficiente, então? Quer dizer, hoje nós conseguimos fazer chuva mais fácil do que na época do templo? Basta o coração? E a resposta é que é exatamente o contrário. A resposta é que hoje em dia é exatamente, infelizmente, o contrário. Nós temos um monte de sacrifícios sendo feitos diariamente. Quando pessoas, Deus nos livre, sofrem. Quando pessoas, Deus nos livre, estão doentes. Quando pessoas, Deus nos livre, morrem cedo. Quando pessoas, Deus nos livre, estão assassinadas. E assim por diante. São sacrifícios. Esses sacrifícios eram poupados na época do Beit HaMikdash, graças ao fato que nós tínhamos uma outra forma de trazer o perdão para o Beit HaMikdash. O fato de nós não termos hoje como trazer oferendas de animais, nós acabamos, infelizmente, trazendo oferendas de seres humanos. Fala. Que sabe? Os 10 mártires? Depois? Depois da destruição. Sim, sim. Agora, isso demonstra que o serviço que estava sendo feito no templo não estava completo. Porque as épocas que o serviço no templo era completo, ou seja, o coração vinha junto, tinha paz para o nosso povo, tinha tranquilidade para o nosso povo, as pessoas tinham longa vida, as pessoas tinham tranquilidade. Quer dizer, épocas que são turbulentas e épocas que têm sofrimentos e tragédias demonstram que não está direito, as coisas não estão funcionando como devem. E hoje, mais do que sempre, porque não tem tempo. Agora você chegou no ponto certo. Agora você chegou no ponto central. Por que nós não temos templo? É uma consequência. Nossos sábios dizem que toda geração que o Beit HaMikdash não é construído de novo, é como se ele tivesse destruído naquela geração. Como assim? Beit HaMikdash foi destruído há 1900 e tantos anos atrás. Hoje não foi destruído. Se nós não chegamos num nível que nós merecemos ele construído de novo, funcionando direitinho, significa que se ele tivesse hoje construído, ele teria sido destruído. Pode ser, eu vou tentar desligar o ventilador, pode ser que ele está dando interferência, vamos tentar. Vamos ver se agora melhora um pouco. O conceito é que nossos sábios dizem que toda geração que o Beit HaMikdash não é reconstruído, é como se ele tivesse sido destruído naquela geração. Por que isso? Porque se nós não estamos no nível dele estar reconstruído, então é como se nós tivéssemos destruído ele de novo. Então você tem razão, Mia. No final das contas, depende do nosso nível para a gente merecer o Beit HaMikdash funcionando. Quer dizer, é um ciclo vicioso. Uma coisa leva a outra. Se nosso comportamento está adequado, temos Beit HaMikdash, que leva a termos tranquilidade para poder continuar a viver melhor e poder se empenhar nas coisas divinas. E aí nós merecemos, então, Beit HaMikdash continue. E aí nós merecemos ter tranquilidade e assim vai. Se nós não nos comportamos direito, não merecemos Beit HaMikdash construído, ele é destruído, falta santidade no mundo, falta presença divina no mundo, isso leva a tragédias, e essas tragédias incomodam a gente, fazem com que a gente consiga servir a Deus menos ainda, e isso leva a não ter Beit HaMikdash, e assim vai. O que no Beit HaMikdash acrescentava para nós? O que o Beit HaMikdash fazia com que os nossos pecados fossem perdoados? Qual era a função do Beit HaMikdash nessa história toda? Tudo bem, já entendi. Quando tinha Beit HaMikdash, as coisas funcionavam melhor. O que funcionava melhor no Beit HaMikdash que causava com que nós tivéssemos perdão mais fácil? Então, dizem nossos mestres que o fato é, quando uma pessoa vai para o Beit HaMikdash, e aí de novo, entra a intenção que a pessoa tem quando está indo. Ele tem que estar preparado, aberto para isso. Se a pessoa chega no Beit HaMikdash e vê os milagres que aconteciam no templo, e vê o serviço que era feito no templo, vê o empenho dos Kohanim em fazer as ordens de Deus exatamente direitinho, todos os mínimos detalhes, isso trazia para a pessoa Yirat Shamayim, temor a Deus. A pessoa saía do Beit HaMikdash inspirada. Ou seja, se quando você vai no Kotel, você sai inspirada do Kotel, isso é nada ainda frente à inspiração que a pessoa podia chegar quando ele entrava dentro do templo. Essa inspiração levava a pessoa, quando ela volta para sua cidade, quando ela volta para sua casa, a se conduzir diferente. Então não é à toa que Deus quer que a pessoa vá até o Beit HaMikdash para fazer chuvá de algo que ele fez. Por isso aí é até o Beit HaMikdash, faz chuvá em casa. Não é igual. Chuvá em casa adianta, tá tudo bem. Mas não tem o mesmo nível de chuvá no Beit HaMikdash. Porque se você vai para o Beit HaMikdash aberto a se inspirar no Beit HaMikdash, e você chega lá e você vê como as pessoas se dedicam lá ao serviço a Deus, isso traz uma inspiração muito mais forte. E a pessoa volta para casa com pensamentos puros, com pensamentos sagrados, com vontade de se empenhar também mais. E isso ajuda ele a consertar. Ele errou em alguma coisa. Por que que ele errou? Porque ele não prestou atenção. Por que ele não prestou atenção? Porque ele está um pouco distanciado de Deus. Não está pensando em Deus ao longo do dia como deveria. Não parou para pensar que isso daqui Deus falou não faça, e ele foi e fez. Ele volta do Beit HaMikdash inspirado. E aí ele lembra, ops, não faz isso. Deus não deixa fazer isso. O amor a Deus crescia de uma forma muito grande no Beit HaMikdash. E é essa a falta que faz o Beit HaMikdash para nós como um povo. Uma falta espiritual. Não é falta material. É uma falta totalmente espiritual. É uma falta espiritual que leva a nós termos, infelizmente, sofrimento. Aliás, é interessante que o Rebbe de Tzanz diz que será que nós estamos enlutados por pedras queimadas, madeira queimada e destruída, e cortinas queimadas e utensílios roubados? É isso que a gente está enlutado? Você fala, para pensar. Se a empresa do teu bisavô pegou fogo, você vai todo ano se enlutar naquela data, porque nessa data a empresa do meu bisavô pegou fogo? Imagina, o que tem a ver? E nós, há quase 2000 anos, nos enlutamos pela destruição de uma casa. Será que nós estamos enlutados pelas pedras que foram destruídas, pela madeira? É isso que toca a gente durante 2000 anos? Não. Não é pelo material que nós estamos chorando. Nós estamos chorando pelo espiritual. Nós estamos chorando pela falta da espiritualidade. Mas nós temos que lembrar que essas lágrimas têm que ser lágrimas reais. Lágrimas que de fato eu sinto, não o meu sofrimento. Eu sinto o sofrimento de Deus. Eu sinto como é ruim o fato do mundo estar tão distanciado de Deus. Como é ruim que o mundo não tem uma presença divina tão forte. Como é ruim que o mundo perdeu um ponto de inspiração e de elevação. Um lugar onde nós podemos nos inspirar para poder servir a Deus melhor. Só para finalizar com uma ideia muito interessante. Tanto em Yom Kippur como em Tisha B'Av é proibido calçar sapatos de couro. A ideia é que se ande com um sapato simples, um calçado que não tem aquela sola boa, igual um sapato de couro tem, e que hoje em dia, infelizmente, muitos outros sapatos têm, então talvez perde um pouco. O conceito é que a pessoa esteja pisando diretamente sobre a terra. Para andar na rua é mais complicado, mas muita gente, quando está dentro de um estabelecimento, tira os sapatos completamente e entra descalço, de meia. Pisando no chão mesmo. Qual é o conceito de andar descalço, tanto Yom Kippur como Tisha B'Av? Nós encontramos um outro local onde há proibição de andar de sapatos. Sempre. Beit HaMikdash. Dentro do templo era proibido andar de sapatos. Quando chegava na frente do templo, tinha que tirar os sapatos e entrar sem sapato. Os Kohanim trabalhavam descalços. E na verdade isso vem muito antes. Quando Moshe Rabbeinu chegou e viu a sarça ardente, e ele se aproximou, a primeira coisa que Deus falou para ele é: Shal me'alecha me'alaglecha, tira o sapato dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é sagrado. E Moshe então tirou os sapatos para se aproximar. Qual o conceito? O conceito é que por que se usa sapatos? Nossos sábios dizem até no Talmud que a pessoa deve vender tudo o que ele tem para comprar sapato. É uma coisa importante usar sapatos. Por quê? Porque quando Adam Harishon pecou ao comer do fruto da terra, Deus amaldiçoou a terra. E a partir de então, o ideal é que o homem ande com algo que sirva de anteparo e de separação entre ele e a terra que está amaldiçoada. Mas, quando a pessoa está num lugar que é sagrado, aquela terra que ele está pisando não é amaldiçoada. É um lugar sagrado. Por isso, onde tinha a presença divina na sarça ardente, Deus falou: Moshé, tira o sapato. Aqui não pode pisar com o sapato. Não é para você se desligar e se desconectar da santidade. Pelo contrário, põe o pé em cima. É para se conectar à santidade. Você vai entrar no Beit HaMikdash? Aqui a terra, o chão não é amaldiçoado. Aqui o chão é uma bênção. Pise direto nele. Yom Kippur é um dia tão sagrado que ao longo desse dia a terra está abençoada. Não pise no chão com o sapato. Tire os sapatos. Aproveite que esse dia é um dia que a terra está abençoada. Tisha B'Av já é uma outra história. Tisha B'Av vem nos lembrar, ao mesmo tempo da destruição, a reconstrução. Como diz o Talmud, que no dia de Tisha B'Av nasceu Mashiach. Quer dizer, a força e o poder de salvação do nosso povo surgiu com a destruição. Deus já preparou naquele momento da destruição quando vai ser a reconstrução. E para lembrar do fato que quando Mashiach chegar, isso vai ser quando nós consertarmos completamente a falha do Adam HaRishon, a terra vai voltar a ser abençoada como era quando ela foi criada antes do Adam pecar. E por isso no Tisha B'Av nós não pisamos na terra com os sapatos, nós tiramos também o sapato. Para lembrar que essa data simboliza, infelizmente, a destruição, mas ao mesmo tempo o anseio e a esperança pelo momento da reconstrução. E o momento que nós vamos voltar a ter a terra totalmente consagrada. Quando nós vamos ter Beit HaMikdash de novo, para poder entrar no Beit HaMikdash, se inspirar. E aí nós vamos poder absorver da santidade de Hashem o tempo todo. Fala,